Oi, professora Samanta, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia a todos. Tudo certo por aqui?
Perfeito. Friozinho aí também hoje, professora?
Sim, aqui em Curitiba normalmente é sempre frio, né? E tem muito vento também.
É, parecido com a Serra e com Caxias do Sul. Samanta, vamos explicar então por que mês de agosto é considerado o mês dos ventos?
Então, primeiro é uma coisa muito comum a gente, desde pequeno, ouvir que o vento é o ar em movimento, né? Mas é importante a gente entender que isso acontece pela diferença da pressão do ar. Então, essa diferença é provocada por vários motivos, entre elas pela temperatura. Especificamente no mês de agosto, intensifica uma massa de ar chamada anticiclone, que se forma ali no Atlântico. Essa massa de ar, ela acaba tomando força nesse período do ano em que a temperatura cai. E isso provoca essa grande quantidade de ventos nessa época do ano aqui para nós.
Entendi. É a pressão do ar, então. Na verdade, está dentro. E por que que acontece mais, de forma um pouco mais intensa, né, nessa época do ano, para nós aqui do Hemisfério Sul?
Isso, porque o que acontece? Com a redução da temperatura, acontece uma diferença de pressão diferença de pressão no nosso continente com essa massa de ar que vem do Atlântico. Então, como reduz a temperatura, essa massa de ar do anticiclone se torna mais intensa. Então, o anticiclone ele acontece o ano inteiro, o tempo todo, né, ali nessa região do trópico, mas quando não está tão frio, a gente não percebe tão intensamente. Então, essa questão da redução da temperatura nesse momento do ano aqui para nós, junho e agosto, acaba fazendo com que essa ação do anticiclone torne-se mais intensa aqui para nós, o que provoca maior quantidade de ventos.
Entendi. A gente percebe mais, é mais ou menos isso.
Perfeitamente.
Samanta, além disso, obviamente a gente fala que o vento é o ar em movimento, mas o vento a gente muitas vezes não pensa qual é o papel dele no processo de ecologia, de sustentabilidade, de eficiência, de que tudo flua, né, que a vida flua no planeta. Você poderia explicar qual o papel dos ventos nesse processo?
Sim, realmente ele é muito importante. Até recentemente nós tivemos muitos problemas com as geadas, né, em diversas regiões do Brasil. E o vento, ele ajuda a minimizar ou evitar as geadas. Por quê? O vento, ele acaba reduzindo a umidade do solo. Consequentemente, a geada, ela não é tão intensa, ela não acontece. Outro fator muito importante de contribuição do solo é que ele vai determinar, do solo não, do vento, desculpe, é que ele vai determinar diferentes climas, né? Então, os climas também são determinados por essas massas de ar, por esses ventos, que, por sua vez, eles ajudam a transportar a umidade do ar. Então, o vento, ele ajuda na transpiração das plantas, que acaba liberando umidade para o ar, e esse vento, ele também pode transportar a umidade para diferentes regiões. Então, é muito interessante a gente entender que é graças ao vento que a umidade do ar produzida, por exemplo, lá na floresta amazônica, vem para a região sudeste do Brasil. Então, toda a umidade produzida pela floresta, por meio do vento, é direcionada para outras regiões do Brasil. Outra importância do vento é em relação à polinização. Você mencionou a questão da ecologia, né? Muitas plantas são polinizadas por meio da ação do vento. Então, é o vento que vai fazer o transporte do grão de pólen e, consequentemente, produção de alguns frutos, tá? Que isso torna-se, inclusive, relevante para o ser humano, não só para os outros seres vivos. E falando especificamente sobre o ser humano, o vento ele contribui muito para a produção agrícola e também de energia elétrica, né? Lá no litoral do Nordeste brasileiro, por exemplo, tem uma incidência muito grande de vento, né, por ação também desse anticiclone, e essa ação do vento, essa energia desse movimento do vento se transforma em energia elétrica. Então, é graças ao vento que tudo isso pode acontecer.
Entendo. Já que você mencionou sobre a questão, né, da velocidade e de como o vento se comporta nessa ou naquela região, eu tenho um dado aqui, ele não é recente, Samantha, mas eu acredito que ele esteja valendo ainda, né? De acordo com dados da meteorologia, a velocidade do vento média, né, aqui no Brasil, no Recife, mais para o norte, é de 11 km por hora, na região do Agreste fica em 13 km por hora, no sertão ultrapassa os 15 km por hora. Então ele varia, né, em várias regiões de 11 a 15 quilômetros, mas que em agosto pode acontecer ventos até 70 quilômetros por hora. A gente falou do lado positivo do vento e o lado negativo, quando ele fica intenso demais, o que ele pode causar de prejuízos?
Pois é, essa questão de prejuízos do vento, ela acontece e de fato seus dados estão coerentes, porque normalmente os ventos eles são um pouco mais intensos na região do continente do que em relação a costa em algumas situações, e os prejuízos do vento são muito significativos. Então, dependendo da intensidade, ele pode provocar problemas em relação à erosão do solo, se esse solo está desprotegido, né, sem uma vegetação ali que segure essas partículas do solo. Outro problema é que esses ventos eles acabam interferindo ou trazendo uma maior incidência de ondas. E essas ondas, ao entrar no continente, provocam, né, certa destruição ali na costa. E nós temos também de processos do vento que interfere na própria agricultura. Então, dependendo da intensidade do vento, isso vai provocar, então, um desgaste das plantas, queda dos frutos, né, também que isso acontece com muita frequência. E quando o vento interfere nas plantas, por exemplo, provocando... quando os galhos caem, isso acaba deixando a planta exposta a algumas pragas, o que também pode provocar outros problemas, tanto para a natureza como um todo e especificamente para o ser humano.
Perfeito, muito bem colocado. Olha só quanta coisa a gente aprende, né, sobre essa questão do movimento, né, dos ventos e a importância que ele tem. Muitas pessoas também podem, né, já entender que a gente tem várias formas hoje de encontrar energia que não seja essa convencional que a gente utiliza e que sabe que tem prazo para acabar. Nessa manta, os ventos também podem gerar energia, né?
Sim, é uma energia renovável, né, como a gente fala, porque o vento ele sempre vai existir. E é diferente de outras fontes de energia, que aí elas podem ser esgotáveis. O vento realmente, como tudo na nossa vida e tudo que existe aí no ambiente, tem fatores muito positivos e às vezes outros negativos, né? É importante que a gente, por meio do conhecimento, a gente tente contornar algumas dessas situações danosas. Então, por exemplo, em relação especificamente à agricultura, quando a gente conhece esse processo do vento, né, todo o mecanismo dele, a gente consegue colocar proteção, por exemplo, em relação às plantas e também em algumas casas. Então, tudo isso é importante. Conhecimento nos ajuda aí a sobreviver e superar esses transtornos provocados por alguns fenômenos naturais.
Samantha, muito obrigada pela sua presença e explicações aqui ao programa. Um forte abraço.